Testemunho sobre conduta sexual, adultério e divórcio. Capítulo 13. Lidando com sugestões e pensamentos impuros. Necessidade de clara visão espiritual. Jamais houve um tempo em que os cristãos, homens e mulheres de todas as classes, tivessem tão grande necessidade de clara visão espiritual como agora. Não é seguro perder a Cristo de vista um só momento. Seus seguidores precisam orar, crer e amá-lo fervorosamente. Um trabalho muito radical precisa ser feito no sentido de limpar o templo da alma de sua natural depravação. O cristão precisa estar plenamente desperto, a fim de resistir ao crescente espírito de licenciosidade que se observa entre os que afirmam estar santificados. Quando nosso coração está limpo, lavado e tornado branco pelo sangue do Cordeiro, desenvolver-se-á em nós a obra delineada na maravilhosa oração de Cristo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, 19. O que será dito do homem que foi grandemente abençoado como ensinador da justiça, mas que em tempo de tentação é induzido a seguir um caminho pecaminoso? Satanás, na forma de anjo de luz, dele se aproximou como de Cristo no deserto da tentação, obtendo sobre ele a vitória. Satanás disfarçado em anjo de luz. Os que receberam mais luz é que Satanás busca mais assiduamente apanhar. Ele sabe que se conseguir enganá-los sob o seu domínio, eles revestirão o pecado com trajes de justiça, levando muitos a desviarem-se. Digo a todos, estejam de sobreaviso, pois como anjo de luz Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos e em cada igreja procura ganhar para seu lado os membros. É-me ordenado dar ao povo de Deus a advertência. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6, 7. A maldição da transgressão. Oh, que homens e mulheres considerem e perguntem o que se pode ganhar com a transgressão da lei de Deus. Em todos os tempos e lugares, sob toda e qualquer circunstância, a transgressão constitui um terrível equívoco, uma desonra a Deus e maldição ao homem. Assim a devemos considerar, por lindo que seja seu disfarce e seja quem for que a pratique. Como embaixadora de Cristo eu lhes rogo, a vocês que professam a verdade presente, que aborreçam prontamente qualquer aproximação da impureza e que abandonem a companhia dos que insinuam ou respiram sugestões impuras. Abominem com o mais intenso ódio esses pecados corruptores. Fujam daqueles que, mesmo em conversação, permitem que a mente siga semelhante rumo, pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Evitem a esses como o fariam com a lepra. Convoco todos aqueles que tiveram confiança nesses pretensiosos, cuja vida não é elevada e cuja conversação não é pura, a medi-los de acordo com a regra do Evangelho, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8, verso 20. Permitam que o espelho da palavra de Deus reflita sobre eles e percebam os defeitos de seu caráter moral. Caráter ofensivo do pecado. Vivemos em uma época do mundo em que existe um poder fascinante, hipnótico, em toda esta classe que se compraz no pecado, secretamente insinuando pensamentos impuros e vindo como anjos de luz, quando na realidade são servos do pecado. Eles não sentem o ofensivo caráter do pecado ou a retribuidora justiça de Deus, que haverá de cair sobre o pecador. Tremo por aqueles que não estão inteiramente em guarda e que se encontram sob perigo de engano e corrupção. Como serva de Jesus Cristo, advirto-os a evitar a companhia desta classe. Não permitam que entrem nas casas de vocês, nem lhes desejem boa sorte. Separem-se de sua companhia, pois eles corrompem a própria atmosfera que vocês respiram. assim como Moisés convocou o povo de Israel a afastar-se das tendas de Coré, Datã e Abirão, devemos chamar a todos que se afastem destes homens corruptos, deixando-os a sofrer a desgraça e punição por seus crimes. Satanás em forma de homem. Sendo que Deus me mostrou quão abjetos são à sua vista estes pecados corruptores e como no mundo estão aumentando constantemente e introduzindo-se em nossas igrejas, eu os advirto a que não deem lugar ao diabo. Afastem-se do sedutor. Embora seja um pastor, ele é Satanás em forma de homem. Tomou emprestadas as vestes do céu para melhor poder servir a seu Senhor e enganar almas. Vocês não devem nem por um momento dar guarida a uma sugestão impura, dissimulada. Nada de condescendência. Reprimam tais pessoas. Não se associem com elas, nem mesmo para comer com elas. Não tenham qualquer complacência com as palavras que manchariam a pureza da alma de vocês. Até mesmo escutar uma sugestão impura macula a alma, assim como a água imunda, impura, contamina o canal pelo qual passa. Claro como a luz do sol. Prefiram a pobreza, a ignomínia, a separação dos amigos ou qualquer outro sofrimento a mancharem sua vida com o pecado. Antes a morte que a desonra ou a transgressão da lei de Deus. Esse deve ser o lema de cada cristão. Como um povo que professa ser reformador, de posse das mais sagradas, solenes e purificadoras verdades da palavra de Deus, devemos elevar a norma, muito mais do que está acontecendo agora. Deve-se tratar prontamente com o pecado e os pecadores na igreja, para que outros temam a Deus. A verdade e a pureza exigem que façamos uma obra completa para purificar o acampamento de Acãs. Que os que ocupam posições de responsabilidade não sofram pecado num irmão. Mostrem-lhe que ele ou deixa o seu pecado ou é separado da igreja. Quando os membros individuais da igreja agirem como verdadeiros seguidores do manso e humilde Salvador, haverá menos empenho em encobrir e desculpar o pecado. Todos se esforçarão por agir como estando na presença de Deus. Reconhecerão que os olhos de Deus estão sempre sobre eles e que o mais secreto pensamento lhe é conhecido. O caráter, os motivos, os desejos e propósitos são claros como a luz do sol aos olhos do onisciente. Perigo da condescendência com o pecado. A grande maioria das pessoas não conserva isso em mente porque não cultivam a espiritualidade e nem provam seu caráter pelos padrões divinos quanto àquilo que é correto. Não preservam constantemente na memória que terrível conta terá de ser prestada no tribunal de Deus por todos os transgressores de sua lei. A vida precisa ser organizada e moldada com a vista do grande capataz. Poderão vocês, que professam haver recebido tão grande luz, antes de qualquer outro povo sobre a terra, contentar-se com um padrão baixo? Oh, quão fervorosa e constantemente devemos buscar a presença divina, para que haja não somente uma profissão de fé, mas o reconhecimento da solene verdade de que está às portas o fim de todas as coisas e que o juiz de toda a terra está prestes a vir. Como podem vocês desconsiderar seus justos e santos requisitos? Como são capazes de transgredi-los na própria presença de Jeová? Seguirão uma conduta pecaminosa, mesmo conhecendo plenamente as consequências? Poderão acariciar pensamentos não santificados e degradantes paixões, à plena vista dos puros anjos e do Redentor, que se entregou a si mesmo por vocês para os redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras? Tito 2,14. Poderíamos nós ser considerados inculpáveis enquanto acariciamos o pecado à vista de Deus? Quando vocês contemplam o assunto à luz que brilha da cruz de Cristo, não lhes parece o pecado algo demasiado mesquinho, excessivamente perigoso e muito amedrontador, para com ele condescender? Imaculados e incontaminados até o fim. corrupções pecaminosas. Quão pecaminosas em todos os tempos, mas muito mais agora, ao nos encontrarmos no próprio limiar do mundo eterno. Falo ao meu povo. Se vocês se aproximarem de Jesus e procurarem honrar a sua profissão de fé, mediante uma vida bem ordenada e conversação santa, seus pés serão guardados de se desviarem para caminhos proibidos. Se tão somente vigiarem continuamente em oração, se fizerem tudo como se estivessem na presença imediata de Deus, estarão livres de ceder à tentação e poderão esperar ser conservados puros, imaculados e incontaminados até o fim. Se retiverem firmemente o princípio da sua confiança até o fim, Hebreus 3:14, todos os seus caminhos serão estabelecidos em Deus, e aquilo que a graça começou, a glória coroará no reino de nosso Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. Se Cristo estiver em nós, crucificaremos a carne com suas afeições e concupiscências. Purificando o coração. Ao aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, o ser humano é levado à mesma íntima relação com Deus e desfruta de seu especial favor, como ocorre com seu amado Filho. Torna-se honrado, glorificado e intimamente associado com Deus, sua vida escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, verso 3. Oh, quanto amor! Quão admirável amor! Este é meu ensino sobre pureza moral. Revelar o negror da impureza não terá metade da eficácia para desarraigar o pecado do que a apresentação desses assuntos grandiosos e enobrecedores. O Senhor não concedeu às mulheres uma mensagem para provocar os homens e acusá-los por sua impureza e imoderação. Isto criaria a sensualidade em vez de erradicá-la. A Bíblia, e somente a Bíblia, tem apresentado as verdadeiras lições sobre pureza. Portanto, preguem a palavra. Cristo, a propiciação pelo pecado. Tal é a graça de Deus, tal o amor com que nos amou. Mesmo quando estávamos mortos em transgressões e pecados, inimigos no entendimento pelas más obras, Colossenses 1:21, servindo a variadas paixões e prazeres, escravos dos baixos apetites e paixões, servos do pecado e de Satanás. Quanta profundeza de amor é manifestada em Cristo ao tornar-se Ele a propiciação pelos nossos pecados. Pelo ministério do Santo Espírito, as pessoas são levadas a encontrar perdão dos pecados. A pureza e santidade da vida de Jesus, conforme apresentada na Palavra de Deus, possui mais poder para reformar e transformar o caráter do que todos os esforços empreendidos para descrever pecados e crimes de homens e seus infalíveis resultados. Olhar firmemente para o Salvador erguido na cruz fará mais para purificar a mente e o coração de toda contaminação do que todas as explanações científicas pela língua mais hábil. Perdão junto à cruz. Diante da cruz, o pecador percebe sua dessemelhança do caráter de Cristo. Vê as terríveis consequências da transgressão. Odeia o pecado que praticou e se apega a Jesus com viva fé. Julgou sua condição de impureza à luz da presença de Deus e dos seres celestiais. Mediu-a pelo padrão da cruz. Pesou-a nas balanças do santuário. A pureza de Cristo lhe revelou a própria impureza em suas odiosas cores. Ele se afasta do pecado que corrompe, olha para Jesus e vive. Ele encontra um caráter todo absorvente, dominante e atrativo em Jesus Cristo, aquele que morreu para livrá-lo da deformidade do pecado, e com lábios trementes e olhos mareados de lágrimas, declara: Ele não terá morrido em vão por mim.